Audiobook grátis apresenta. Então foi a vertigem. Um outro mundo, um outro pai surgiam aos meus olhos, confundindo a alegria e o soluço, a passeata la lua e o arrastar de todas as misérias no mesmo âmbito. O arraial não tem ruas, nem íngremes ladeiras por onde grimpam em filas irregulares os castinhotos todos caiados de branco, dardosos uns, com uma reverberação de gipsy outros. A população permanente é talvez de 1.500 pessoas, todas à vontade numa daquelas negras lombrigas pendidas do templo ao trilho da locomoliva, ou emaranhadas umas nas outras como os fios de um tirquiolecido parasse em meio. A Irmandade do Santuário construiu entretanto ruas e ruas de casas para os rometros do jubileu ao alto do monte, e, embaixo, homens os dias passam. Práticos construíram oulas tantas para alugar durante a festa por preços assombrosos. De Lora o arraial é como uma fortaleza, prestes a rebater ataques de selvagens. Dentro, com a população adventícia, 15 vezes acrescida, dá a impressão violenta e inconfundível dessas cidades em ruína fundadas pelos portugueses na Índia. Quantas ruas há? Quantos caminhos? Quantos espaços entre habitações? Guio-me apenas pelos templos, o do Rosário ao longe, o da Matriz lá ao fundo, o de São José bem na entrada principal e lá no alto, sede de todas as torças do povoado, meta de todos os ideais, o do Bom Senhor de Matosinhos. Quantas pessoas hoje? Indaga um rapaz amigo. 15.000, pelo menos. A rua por onde caminho e que tem uma ponte sobre o rio Maranhão a separar o povoado em dois distritos, o de Ouro Preto e o de Redondo, está negra de gente, gente que sobe, gente que desce, gente parada. Todas as casinholas têm cartazes dizendo-se hotéis, à beira das casas, quando as casas são altas, barracas com uma simples coberta de aniagem, onde sujeitos se esbofam vendendo arreios, selins, ouros, joias falsas, fitas, panos, camelotagens ignóbeis, bradando em torno de rodas de búzios, chamando a ambição para os trombones do dado. Numa depressão de terreno um circo de cavalinhos, mais adiante uma barraca teatral. Os lipos são diversíssimos. Ramatutos vestidos de pano mineiro, de pés nus acostumados a longas caminhadas, com a correinha apertada à barriga ausente, a face sem cor, a adolescentes, caboclos ou brancos, de roupas de ver a Deus de sarja preta, sapatos de couro de carneiro, os casacos apertados nos ombros, a homens que se percebe de cidade aproveitar o momento para o ganho no comércio. Com os dentes chumbados a ouro e uma nevrose de gestos gananciosos a se dispersarem de encontro à indiferença da compra a italianos colonos perfeitamente absorvidos pelo meio, mais brasileiros que muito brasileiro, fumando cachimbadas de Rio Novo e tratando os outros de messê. Há gringos vorazes armando tendas de jogo, há mendigos esquálidos e leprosos, há sujeitos formados, de pedra no anular, há principalmente uma infinidade de nariolas do Rio de Janeiro, tralantes de passo gigante, que a noticia de uma fácil exploração partiram levando vício, a rusga, a ladroeira e a canalice para o arraial longínquo. Lice borbotão de homens de fatos quase sempre escuros, é alegrado pela infinita e ardente tonalidade das vestes femininas, mulheres italianas de lenço vermelho à cabeça e grandes saias de pano azul, brasileirinhas ingenuas vestidas de puntas, chilas azuis, rosas, amarelas, rubras. Brancas com risquinhas burguesinhas das cidades próximas de chapéu e laçarotes, mocelonas a carregar no braço grandes xales amarelos e azuis velhas embiocadas em panos cor de pinho, caboclas e negras conduzindo a goma dura das saias brancas num passo reverente. Toda essa policromia violenta ondula como uma série de colchas, do alto do monte à beira da ponte, por todos os caminhos, sob uma poeira corrosiva e atroz. Mergulhamos na multidão devagar. De guarda-sol aberto, sentadas em pedras, há famílias de romeiros olhando gravemente, das janelas das casas pendem bustos curiosos, na ponte, conversando com dois cafajestes, pelos laços e pela pintura do rosto percebo duas lúfias reles da subura carioca. E para a turba que anda, anda, anda teimosamente como um imenso e inarravel foco de formigas em movimento, para baixo e para cima, os homens de negócio bradam sem cessar, olha a bela peça de pano. 45.000 réis. Quem dá mais? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Dou-lhe três barra vertical. Selins. Vende-se um basto de primeira qualidade. Está valendo 20, está valendo 30. Aguenta negrada. anéis, anéis de ouro e correntes legilimas, de Sabará, meus senhores. Quanto pensa que lhe vou vender este relógio? Por 15 mil réis, não? Pois não. Queimo por 12. Olha espelhinho para mulher torta, olha sapato para fazer pé pequeno. Lautas infantis, gaitinhas tocadas pelos turcos, se multiplicam na venda de objetos de armarinho, agitam ainda a fúria dos pregões, pregões que se tonalizam às vezes de súplicas de mendigos descendo no dorso de cavalos os membros pútridos. Quando falham as tendas dos vendedores seguem cintila, feitos de palhas e de folhas secas, os bolequins ao ar livre. Toda Congonhas vende e arranja dinheiro na semana do jubileu para o resto do ano. Não há família que não tenha lucro, e esses restaurantes em que se amontoam pedaços de linguiça frita, pratos de feijão com ervas e cuias de farinha de milho, ladeiam outros alpendres, onde se vende a tostão à tigela um café com gosto de lacho velho, broas de milho, bolos de arroz, pães de polvilho. Há muito cobre, os niquês chovem nos balcões e numa dessas quitandas, porque chamam assim os nacionais, vejo um torte rapaz de peito largo embevecido no sorriso de uma rapariga. Aqueles estão se namorando. Ainda meus parentes. Eslão vendo se casam. Seus parentes. Todo mundo em Minas é mais ou menos parente. Há famílias, velhas de 200 anos naquela região e hoje multiplicadas por todo o estado. Essa noção do parentesco da família mineira surge logo que se conversa na terra tão evidente como a indiferença que o maluto tem pelos gozos físicos. Aquelas comidas só não são melhores porque ao sertanejo tanto faz comer bem ou mal, considerando o prato uma necessidade inferior. E a raca endurecida, a raça feita de aço e de couro seco, descendente dos tremendos conquistadores das bandeiras antigas. Nós vamos subindo entretanto e dando no jardim onde se veneram os passos do Senhor, tomamos pela direita para íntegra a igreja. Acabou a missa. Damos no adro. Está cheio de gente, que deixa a igreja. O adro é em forma de elipse, com 4 eslatuas, em pedra de sabão azul, a dos profetas Abdias e Amas, à direita e à esquerda na um inália Xux. Dentro da elipse há um terraço com outras 4 estatuas que representam Jonas, Daniel, Osés e Joel. As estatuas são detestáveis, olhando o povaréu com um olhar zangado, por cima de um nariz enorme. Está vendo as esculturas? Indaga o amigo. Foram feitas por um aleijado que não tinha uma das mãos. Creio mesmo que não em as duas. E provável. Trabalhava com o buril amarrado aos bracos comidos de morfé e chamava-se Antônio. Francisco. Talvez um milagre. Igual igual, quives. Entramos à igreja, escura e abafada. Há ao fundo um tinir de dinheiro metal caindo nas bandejas. Olho o tecto. Lá estão o anjo anunciando a Santana a vinda de Maria, e mais adiante S. Joaquim e Santana contemplando o berço da que viria a ser a Virgem Mãe. No ábside do tecto representa a sepultura de Cristo. O altar maior, ladeado de quadros esloreando a vida do maior profeta, todo obra de talha, confuso e sem estilo definido, guarda a imagem do bom Jesus e o santuário do Senhor morto. Não podemos chegar até o santuário. O calor sufoca. A turba não dá espaço. Há homens que andam de joelhos, há mulheres de braços erguidos. Os olhos dos crentes fucetimam para nós e o meu amigo diz, eles acreditam que há outro bom Jesus vivo aqui por dentro. Já fizeram raspar a caliça de uma das paredes, dizendo que os padres o encarceravam. E a devoção, meu caro, a devoção que faz o milagre e arrasta a gente de todo o Brasil para vir aqui cumprir promessas. Mais abaixo do adro um rumor. Indago o que pode ser. Talvez algum gatuno, ou algum jogador que não pagou o perdido. O povo faz justiça. E verdade que o chefe de polícia, o Rafael de Magalhães, mandou-nos para cá o Lopes, o famoso Lopes, que não os deixa por os dias passam. O pé em ramo verde. Qual? Monsenhor está indignado com a jogatina lá de baixo. Em compensação, aqui a fé irradia. O rumor, porém, aumentava. Saímos machinalmente, Embaixo do adro, aquentando em fogueiras o café, havia uma série de quitandeiros, vendedores de velas. A vela que é o corpo de Deus nascera, a alma no pavio e zero esplendor na luz, de calitas de cera, de cabeças, de pernas e de outros membros também de cera, turcos com armarinhos ambulantes, mascates de joias mostrando os artefactos doiro de diamantina tão parecidos com os do portos de Portugal antigo, vendedores de orações, de imagens, de anéis elétricos, do ABC em honra ao Senhor Bom Jesus escrito em torno de uma oleografia pantafaçuda pelo padre Severiano de Resende. E no meio daquele vozear estranho no largo pátio ensombrado de árvores, a figura magra e nervosa do cearense, o cearense, Camelo. Escandaloso e querido das avenidas do Rio, entre os demais bufarinheiros erguia nos dois dedos da sinistra uma pequena placa de metal amarelo, bradando, barra vertical, meus senhores, é a verdadeira Verônica, é a única Verônica, é a imagem sagrada. Ajoelhai, senhores, se tendes fé, ajoelhai. A voz tomara vibrações de metal. Os homens simples de chapéu entre as mãos cravavam um olhar entre desconfiado e assustado, nos dois dedos do pobre vendedor, no último recurso da venda. E de repente, a um grito mais forte, um velho de barbas matusalênicas caiu de joelhos e todos os simples daquele formigueiro de crença bateram de chofre na terra, mudos, desesperados. Do alto céu azul, o sol entornava sobre a montanha o fogo líquido da luz. Por todos os lados onde os olhos pudessem abranger vinha gente, e a gente. E lentamente, num cavalo, magro, surdo de certo, todo amarrado aos arreios, com a face em pústulas, um mendigo entrou por entre os crentes cantando numa indiferente melopé de soluços, uma esmolinha, uma esmola pro mod do ou. Senhor bom Jesus, uma esmolinha.